bem-vindo, presidente da AMACA, Associação Marauense de Cooperação de Agricultores e Comerciantes do nosso agronegócio marauense, Vinícius Pradella, que é o atual presidente e atualmente também exerce o cargo de diretor do Departamento de Agropecuária, Agronegócio, também junto à Sim Marau.
Muito obrigado pelo convite.
Você está à frente da AMACA já há 6 anos, é isso?
É isso. A gente assumiu, né, o compromisso de tentar trazer um pouquinho mais de desenvolvimento para o agronegócio regional, aí, principalmente aqui de Marau e da região, né? Hoje, quando a gente fala Marau, acho que envolve a nossa região, aí, os municípios que a gente faz divisa, aí, nossos vizinhos. E, então, o agronegócio é uma coisa ligada, aí, que independente de ser Marau, Gentil, independente do município, a gente quer tentar desenvolver um pouquinho mais, aí, trazer um pouquinho mais de conhecimento para nossos agricultores, nossos comerciantes e nossos associados.
Esta, então, é a missão da AMACA?
Isso.
Trazer este papel importante de ligação entre quem investe, quem produz no agronegócio.
Isso. A gente proporciona o conhecimento, né, para nossos associados através de treinamentos, palestras. A gente teve um pouquinho parado, né, em função da pandemia. A gente não conseguiu mais fazer esses encontros presenciais aí, que gera bastante troca de informação. Acho que agrega muito conhecimento, né, entre nossos participantes. A gente sempre faz esses treinamentos abertos, né? Então, é treinamento para os associados e aí, se restam vagas, a gente abre para a comunidade em geral e quem quiser participar.
Bom, o que chama a atenção é esta união da AMACA envolvendo agricultores e também comerciantes. Por que desta união também, hein, Vinícius?
A gente acha que isso fortalece muito, né, o nosso agronegócio em geral, em função de que a gente traga informações idôneas, livre de patrocínios, né? Então, quando que a gente traz uma informação, a informação correta, cada participante lá do treinamento, sei lá, ou da palestra, né, ele vai assimilar da sua maneira e vai, ele tem uma ligação mais forte com um comerciante ou com outro. Então, todo mundo fica aberto aí para, tendo o conhecimento, ele sabe qual produto melhor usar, qual tecnologia que ele pode melhorar a sua produtividade. Então, ele vai à busca do seu consultor, da sua equipe técnica lá, ou da empresa que fornece assistência, os produtos para ele. Então, quando ele tiver essa informação correta, ele busca, né, sem vínculo comercial. A gente não tem nada de vínculo comercial, então, as nossas informações, a gente sempre tenta trazer uma informação idônea e correta aí para todo mundo.
Hoje, com quantos associados?
Hoje, a gente tem 51 associados ativos.
É um bom número para Marau?
Eu acho que não. A gente poderia ter bem mais, só que bate bastante na questão da vontade do próprio produtor, né? Hoje, muitos produtores, eles gostam de receber as coisas tudo na mão, independente de buscar o conhecimento, né? Então, é mais prático, é mais cômodo. Eu acho que quando a gente precisaria sair um pouquinho do comodismo, a gente consegue conhecer um pouquinho mais, agregar mais produção, principalmente. Senão, você acaba ficando naquele seu mundinho, né? Hoje, as informações são muito rápidas, né? A troca de informação, a mudança das tecnologias, principalmente, o que é novidade hoje, amanhã talvez já não seja mais. Então, a gente teria que tentar buscar um pouquinho mais desse conhecimento. E a gente oferece isso. A gente vê pouca busca, né, dos agricultores, principalmente, pelo conhecimento, né? Hoje, quando que se faz palestras, antigamente se fazia palestra com janta ou com almoço, dava um monte de produtores. Se fosse uma palestra, só uma palestra técnica, aí tu não conseguia trazer muitos produtores. Então, acho que vai bastante da falta de conhecimento, da falta de vontade, né, do produtor querer ser um pouquinho melhor na sua atividade, né?
Tem aquele, né, Vinícius, que acha que sabe tudo.
Com certeza, sempre tem aquele.
Tipo, para que eu vou na palestra se eu já sei do assunto?
Eu acho que isso também, então, é um empecilho, né, da pessoa ou da empresa rural. A gente tem que falar que toda propriedade rural é uma empresa, em função do capital, né, que ela administra, que ela gira e tem nas suas mãos. Então, a gente deveria assumir a nossa propriedade rural um negócio mais certo, mais como empresa, administrar ele de uma maneira mais profissional, né, para a gente conseguir ter um retorno econômico melhor, cada vez melhor, dentro da propriedade rural, né? Para conseguir, eu acredito assim, que ter uma oportunidade da sucessão rural, como é o programa que vocês têm feito aí, que está buscando os jovens, né, que estão no meio rural. Então, quando que se tem vamos dizer assim, o conhecimento e de onde que vem a renda, a gente pode investir um pouquinho mais, direcionar mais trabalho para aquela atividade. Muitas propriedades rurais hoje não sabem de onde vem a sua renda, não sabem de onde que saem seus custos principais. Então, a parte empresarial das propriedades rurais, eu acho que empresarial falando como administrativa, né? Saber suas receitas, saber suas despesas. A partir do momento que o produtor rural tiver em mente isso, ele vai começar a nortear um pouquinho mais as suas atividades e vai começar a ter um retorno econômico bem melhor dentro da sua propriedade rural.
Aquela questão da gestão da propriedade, né?
Isso. A gente fornece, né, também treinamentos e cursos, né? Para isso, até a questão rural, né? A gente sabe que dentro do município de Amaral hoje já tem bastante opção de cursos, de faculdade principalmente, né? De pós-graduação, de graduação, voltada para isso, administrativa, da parte agronômica, da parte técnica das propriedades rurais, né?
Vinícius Pradella, atual presidente da AMACA, Associação Maranhense de Cooperação de Agricultores e Comerciantes do nosso agronegócio, e também atual diretor do Departamento do Agronegócio da Simmaro. O Vinícius, você falava na questão de oferecer cursos, né, para que tenhamos mais aprimoramento e conhecimento. São cursos que o próprio associado sugere ou vocês buscam novidades no dia a dia?
A gente sempre busca as novidades aí do dia a dia, as tecnologias que a gente tem usado, né? Então, a gente tenta se aprimorar aí. Mas, com certeza, sempre o associado ele tem o poder, o direito de vir ali nos cobrar ou nos pedir assim, ó, vamos fazer um treinamento a respeito do tal assunto. Então, a gente vai atrás, vai buscar o melhor profissional e vai tentar trazer, né? Tudo... É uma questão de conversa, né? A gente gosta muito de trocar as informações, então quando que a gente reúne lá para fazer um treinamento, a gente pede sugestões a qual assunto, a gente tenta buscar os assuntos sempre da época. Então hoje a gente tem um treinamento marcado agora para o mês de junho, né? Voltado para controle de plantas daninhas, aí que tem muitas plantas daninhas de difícil controle, então é o momento de a gente fazer esse controle. Mais para frente aí, próximo do plantio, a gente vai tentar trazer alguma coisa sobre, já estamos em busca, né, de um profissional para trazer sobre manejo, né, de pré-plantio, de plantio, manejo de doenças. A gente sempre tem que tentar trabalhar um pouquinho antes da coisa acontecer. Não adianta você querer apagar fogo na lavoura, que, né, a questão assim, ir buscar o conhecimento só na hora que tu tá precisando. Então a gente sempre tem que estar preparado para o que pode acontecer para frente.
Bom, e aí, que balanço você faz da nossa safra desse ano, hein?
Todos os anos a gente tenta conversar, né? Fazer um bate-papo aí entre o pessoal que faz a parte técnica aí das lavouras. Esse ano, então, foi um pouquinho diferente, né? Em função da pandemia, a gente não conseguiu se reunir. Mas em conversa com o pessoal que a gente tem mais contato... A produtividade de soja girou em torno de 60 sacas por hectare aqui no município de Amaral, né? Então foi um pouquinho melhor, né, do que o ano passado, acredito que é bem melhor. Mas a renda em si foi muito melhor que a produção do ano passado. Hoje a gente tem um preço histórico aí de soja. Nós estamos no terceiro melhor preço da história da soja hoje, se falando em questão de dólar por bushel. O nosso preço está bem elevado em função da cotação do dólar aqui no Brasil. Então é um momento de se aproveitar, eu acredito que é um momento de aproveitar, né? Quem pensa em fazer algum investimento, ou mesmo quem pensa em melhorar lá dentro da sua propriedade, adquirir alguma máquina para melhorar seu trabalho, ou facilitar, acredito que é um pouquinho mais, né? Então a gente tem que tentar aproveitar esses momentos históricos. Aí a gente teve o segundo melhor momento foi em 2012 e o melhor momento histórico aí da soja foi em 2008. Se falando em dólar, que hoje na verdade a gente é tudo baseado em dólar, hoje então é uma somatória, né, de fatores, é cotação da bolsa e o valor do dólar que puxou esse preço para cima aí.
E o que nós podemos projetar em relação às culturas de inverno aí?
A gente vê assim que o pessoal está tentando aumentar a área. A gente estipula aqui uma área em torno de 4.000 a 4.500 hectares de trigo plantado no município de Marau, visto que o preço está bem elevado se comparado com as safras anteriores. A gente fala que o preço do trigo ali, ele é baseado em torno do preço do milho, então hoje está girando em torno de R$80 a saca. Acredito que o produtor que fizer uma lavoura bem tecnificada aí, desenvolver e fazer seus manejos certinhos, ele consegue ter uma boa renda no inverno. E acredito, mais além da renda, é que ele consiga fazer um manejo de solo agora no inverno, né, em função desse plantio de trigo aí, que vai deixar lá um manejo de solo bem melhor, né, do que se a gente deixasse essas áreas em pousio aí para plantio de verão, tanto como milho ou soja, né, principalmente soja, né, nas restevas de trigo. Então, os produtores, a gente tem conversado com muitos produtores que há 15, 20 anos não trabalhavam com a cultura do trigo, que esse ano vão voltar ao plantio. A gente fala assim, bem baixo, né, entre 4.000 e 4.500 hectares. Acreditamos que pode ser até um pouquinho mais que isso no município de Marau, de plantio de trigo.
Este retorno de apostar novamente no trigo não é tanto na questão de preço, mas também outras coisas?
Hoje, eu acredito que esse pessoal que fazia tempo que não plantava é mais na função de preço mesmo. Então, na questão de tentar tirar uma renda na área lá no inverno. Senão, a gente acaba sobrecarregando essas áreas e tendo renda nela somente lá na cultura de verão. Então, é uma maneira da gente agregar um pouquinho de valor em cima, né, das nossas propriedades, né, girando produtividade, fazendo movimento de caixa aí para diluir custos. A gente tem muito custos com máquina, custos fixos, que se você tiver a planta na lavoura ou não, o custo está lá igual, né? Então, a questão de manejo de solo, principalmente, de correção, né, de adubação, aí a gente vê bastante, o pessoal capricha muito mesmo na lavoura do trigo, que vai entregar um bom resultado na cultura da soja lá, que vai ser a sucessora do trigo.
Até porque, Vinícius, hoje temos condições de termos aqui, nosso estado, duas safras por ano tranquilamente, né?
Hoje a gente fala em duas safras, né, a nossa safra de verão, a principal, né, que tem gerado um pouquinho mais de renda por hectare. Hoje a gente tem que se preocupar bastante com a renda por hectare, eu acho que não tanto com a produtividade, né? Muitas vezes o produtor ele foca só em produtividade e acaba deixando de lado a questão da renda, do retorno econômico que ele tem por hectare na sua propriedade. Então, com essa lavoura de inverno aí, que a gente acredita que deva ser uma lavoura bem boa e com preço bom, ele vai conseguir agregar renda e vai conseguir agregar bastante conhecimento aí, bastante, vamos dizer assim, ele vai conseguir melhorar bastante o seu solo aí para próxima cultura.
Vinícius, alguma atividade nos próximos dias da AMACA?
Nós temos agora para o dia 14 de junho, né? Então a gente está começando a divulgar agora, começou a divulgar ontem, uma palestra a respeito do controle de plantas daninhas, principalmente essas de maior dificuldade de controle. A buva, que é um problema na nossa região, o caruru, que está começando, e o rabo de burro, né? Então, são problemas, assim, bastante agravados aí, que tem se agravado bastante nos últimos anos. A gente vai trazer um professor, ele é especialista em plantas daninhas, ele trabalha muito essa questão de plantas daninhas de difícil controle, tem muito experimento e tem muita bagagem, muito conhecimento para nos passar. A gente está trazendo ele, então, agora dia 14, vai ter uma palestra lá na ASSIM, no quarto andar da ASSIM. Se alguém tiver interesse em participar, é só ligar lá na SIM no 3342-3233 e deixar o nome lá para a lista de presença.
Vinícius, um abraço para ti, boa sorte, conte com a gente, tá bom?
Muito obrigado, Maculã, e a gente está sempre disponível aí para quando precisar.